Nós vamos olhar para a autoestima, vamos ver o que a Bíblia fala sobre autoestima e como lidar com a autoestima à luz das Sagradas Escrituras. Então, autoestima, ela pode ser chamada de autoimagem, autoestima, valor próprio, amor próprio, são as nomenclaturas, a autoestima, ok? Todos com ênfase na satisfação do ego, do eu, do indivíduo. Essa que é a questão da autoestima. Quando alguém está prostrado, alguém está macambúzio, surambático, já ouviram essas expressões? É o semblante caído, não é? É lógico que é um problema que precisa ser tratado, ok? Mas não necessariamente seja um problema de autoestima. Essa é a questão que nós precisamos entender. Porque aí acabamos por migrar por um caminho que a Bíblia tem outra proposta. Então, vamos olhar para isso juntos. A teoria da autoestima advém de psicólogos humanistas, como Carl Rogers e Abraham Maslow. Mais conhecido é o Maslow, por causa da pirâmide que ele vai desenvolver, e nós vamos ver aí, que influenciaram o pensamento cristão. Então, a gente ouve muito isso no meio dos cristãos, a pirâmide de Maslow, as necessidades que têm que ser satisfeitas. Então, vamos olhar para a pirâmide de Maslow e entender isso aí, ó. Então, você tem aí a pirâmide, e essa pirâmide é usada em todos os segmentos, corporativo, é usado na educação, usado em todos os lugares, ok? Ela acabou sendo assimilada por todos os segmentos e as pessoas, não é, entendem que à medida que vão satisfazendo essas necessidades dessa pirâmide de Maslow, o indivíduo chega lá na autorrealização. Isso precisa ser entendido de duas maneiras. Primeiro, que essas necessidades existem? Existem. Elas devem ser satisfeitas? Devem. Nós temos necessidades fisiológicas. Tem que ser satisfeita. Não dá fome? Não temos que comer? Sono? Não temos que dormir? Não ficamos cansados? Não temos que descansar? Isso não, nós não negamos isso, tá bom? Também não negamos que nós temos necessidade de segurança e proteção. Bom, agora mesmo, acabamos de orar aqui pedindo a proteção de Deus, a segurança de Deus. Ouvimos, inclusive, versículos que falam que Deus nos dá segurança, nos dá proteção. Essa é uma necessidade que nós temos que satisfazer também, não é negado isso. Também há necessidades afetivas. Quem de nós não precisa ser amado? Não é? Quem de nós não precisa de um carinho? Quem de nós não precisa de uma atenção? Quem de nós não precisa de um reconhecimento? Também não podemos negar que há essas necessidades e precisam ser satisfeitas, ok? Aí o problema está no nível 4, a autoestima. É aqui que eu vou trabalhar hoje e depois a autorrealização. Mas olhando para essa pirâmide de Maslow, nós vemos que pessoas que estão sendo satisfeitas nessas necessidades aí, não chegam necessariamente a autorrealizações, chegam a outras situações. Então ela se mostra não uma situação infalível, segura de desenvolvimento do indivíduo, ok? Então, qual é o problema aí dessa situação? Passa o próximo slide, por favor. Eu vou trabalhar com o nível 4, autoestima. Esse é meu assunto. Os outros assuntos eu posso trabalhar um outro dia da pirâmide de Maslow, mas eu vou trabalhar com a autoestima, ok? Autoestima, segundo Carl Rogers e Abraham Maslow, ela significa o indivíduo se auto querer bem, não é? É aquela ideia do amor próprio, você tem que se amar e coisas desse tipo. Tá? A Bíblia já parte do pressuposto que nós já nos amamos até demais. Tá? Porque o que ela diz? Ama o teu próximo. O que a Bíblia está querendo dizer para nós? Você já tem amor suficiente para até amar os outros. Ok? Por exemplo, a Bíblia, quando está falando de um relacionamento conjugal, diz para o marido amar a sua esposa como a si mesmo. Tá? Porque ele vai fazer com ela aquilo que ele faz para ele mesmo, se ele não cuida bem da sua carne. Lembra de Efésios capítulo 5? Então, só tem um amor maior do que o que nós já temos, que é o amor de Jesus. E aí os maridos precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ok? Então, nós já temos amor suficiente. O problema não é esse. E nós temos um problema sério com o que Jesus diz com respeito à autoestima. E aí eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou seguir o assunto autoestima segundo os humanistas, tá? Eu estou usando esses dois porque é o clássico, mas tem muitos outros que desenvolvem isso, ou eu vou seguir a Jesus. Aí nós temos que fazer uma escolha. Por quê? Quando os humanistas dizem, você precisa trabalhar a sua autoestima, você precisa ter amor próprio, você precisa... Jesus diz, o que em Mateus 16:24? Abre lá comigo, vamos ver o que Jesus diz em Mateus 16:24. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é extremamente, diametralmente, contrário ao conceito de autoestima. A autoestima fala exatamente contra o que Jesus está dizendo aqui. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Tomar a cruz no contexto do Novo Testamento é mate a sua pessoa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, diz Paulo o apóstolo. Então, nós temos um problema com esse assunto autoestima. E na verdade, a Bíblia não vai tratar dos problemas do coração olhando para nós, quando nós temos problemas e ficamos acanhados, macambuzos, surumbáticos, prostrados, né? Ermitamos, né? Aquela ideia do ermitão que se encaixota. Depressão faz isso, faz. Angústia profunda faz isso, faz. Tristeza faz. Ok? Faz. E são problemas do coração que nós vamos precisar tratar. Mas a Bíblia não trata desses problemas como um problema de autoestima. Como um problema de autovalorização. A Bíblia trata desse problema de uma forma muito diferente da qual nós estamos, inclusive, acostumados a ouvir. Porque o que aconteceu? À medida que eu tenho um indivíduo que está prostrado, ele precisa de cuidado, isso nós não negamos, precisa ser cuidado. Ok? Hoje saiu daqui do gabinete aquele indivíduo que eu falei para vocês que há 15 dias atrás veio aqui com um diagnóstico de distúrbio bipolar, depressão, lembra? De um menino que veio. Hoje eu já dei alta para ele. Ele já saiu, eu falei, você não precisa mais vir aqui. Daqui 20 dias você volta aqui, só se você tiver alguma dificuldade que você não soube administrar. Mas ele em 15 dias aprendeu a dormir, segundo as Sagradas Escrituras. Eu ensinei para ele o que a Bíblia fala para ele dormir. Eu ensinei, segundo as Sagradas Escrituras, ele tratar dos sentimentos que ele tem, quando a avó dele, muitas vezes, vai contra a opinião dele. Qualquer um de nós aqui vai imediatamente de um estado de alegria para um estado de irritação se alguém for contra a nossa vontade. É ou não é assim? Sejamos honestos. Se você ainda tem filho ou neto adolescente, isso é mais rápido ainda nos adolescentes. Em nós adultos a gente dá uma disfarçada, não é? Dá uma fungada, segura um pouco. O adolescente é rápido. Você mexeu com alguma zona de conforto dele, ele migra de um estado de alegria, de euforia, para um estado de irritação imediato. Isso não é distúrbio bipolar. Isso é natureza humana pecaminosa, que nós precisamos tratar. Então, ele aprendeu a lidar com isso. Então, hoje ele me relatou algumas coisas na vida dele, que eu falei, isso é extremamente comum. O que você está sentindo, o que você passa, qualquer um de nós passamos. Você é um menino normal. Hoje ele estava com um semblante já muito melhor, feliz, seguro, não é? É o que a Bíblia faz, em 15 dias. Então, à medida que a pessoa vai assimilando, ele vai resolver. Eu não podia tratar com ele, não, você tem um problema de autoestima, eu vou trabalhar com você, porque daí eu vou ficar dando volta no problema do coração dele e não vou atingir o problema que ele tem e que ele precisa tratar. E aí eu posso demorar anos dando volta no problema e nunca resolver, é o que acontece muitas vezes. Então, a autoestima, ela é tratada de forma diferente na Bíblia. Vamos olhar para isso agora, então. Há uma diferença na estima bíblica com a estima pagã. Então, eu vou mostrar isso para vocês primeiramente. A estima bíblica é diferente da pagã, pois coloca Deus e seu reino em primeiro lugar, e depois o indivíduo. Então, Deus está em primeiro lugar. Não há lugar para autoestima no reino de Deus. Não há lugar para autoestima no programa de Deus para o meu desenvolvimento pessoal. Ok? Então, vamos lá. Qual é a estima pagã? 2 Timóteo, nós vamos usar aí 2 Timóteo, que é uma lista enorme. Aliás, né, está tendo aí ainda toda essa manifestação quanto ao estupro aí dessa moça do Rio de Janeiro, aí 33, agora já não estão achando que são 33, não, que é menos gente, a delegada quer saber quantas são de verdade, que houve estupro, houve, agora quantos foram é outra conversa. Não justifica o estupro, tá bom? Isso nos assusta, nos enoja, nos entristece, mas não deveria nos surpreender, porque está aqui na lista, que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados. Isso aí é não ter afeição e respeito pelas pessoas e mais amigos dos prazeres do que do bem. Ok? Mas vamos olhar para a estima pagã. 2 Timóteo 3:2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao pai, ingratos, referentes, afeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, foge também destes. Isso que é pior. Essa turma toda, às vezes, tem imagem, tem aparência. Essa palavra forma é aparência, aspecto de piedade. Percebe? Então, essa lista aqui, a gente fica até cansado de ler, não é? Eu fico cansado quando eu leio ela. Primeira palavrinha aí, egoísta, é uma palavra em grego que significa amante de si mesmo. O que, que é autoestima mesmo? Amor próprio. É eu me amar. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Esse tempos difíceis é tempo difícil de administrar, tempo difícil de se viver nele. Não é a dificuldade financeira que está estabelecida aqui, nem dificuldade tecnológica, porque nós não temos, a coisa está ficando mais fácil, na verdade. Não é assim? Eu mostro para os meus filhos como a vida hoje é mais fácil do que foi para mim. Você sabe quando eu andava de carro, quando eu tinha idade dos meus filhos? Ou quando a gente ia para a igreja no domingo só, ou quando o meu pai ia fazer alguma viagem e levava a gente. E a janela não era elétrica, como nós somos hoje. Nossos filhos nem sabem o que é isso aqui. Se fizer o que a Tereza fez, eles nem sabem. O que é isso, pai? Não sabe. Mas nós, algumas vezes ainda tínhamos que fazer assim, né? Não era assim o nosso carro? Aí põe um papelão para segurar a janela, certo? Lembra que eu falei que meu pai era o MacGyver, ele colava tudo com o Super Bonder? A vida ficou mais fácil para os nossos filhos. Hoje você fala para os filhos, nós vamos de ônibus. Eba! Andar de ônibus é raridade hoje, porque eles andam de carro toda hora. Não é? Então não é esse tipo de dificuldade. A dificuldade que a Bíblia está tratando aqui é a dificuldade que nós estamos enfrentando na sociedade. Dificuldade de saber se os nossos filhos estão protegidos das filosofias de vida que existem hoje, das artimanhas da vida que existem hoje, dos investimentos que se fazem na vida dos nossos filhos hoje. É isso que nos deveria preocupar. E a gente tem que ficar de olho aberto o tempo inteiro, e corrigindo, e falando, ensinando, repreendendo, e ensinando, e assim por diante. A Bíblia diz que nesses tempos os homens seriam amantes de si mesmo. É interessante. Isso é autoestima. A Bíblia está dizendo, eu não concordo com a autoestima. Sou eu que estou dizendo, está aqui, ó. Quando você se ama a si próprio, quando você tem amor próprio, quando você autoestima você está numa lista em que Deus está dizendo, foge também destes. O problema é que o assunto autoestima, ele é um assunto romântico. Ele é um assunto apelativo, porque mexe com a tristeza, mexe com aquela situação que eu falei para vocês de uma pessoa prostrada, que precisa de ajuda. E é fato, isso afeta a gente. Quando eu vejo alguém triste, prostrado, cabisbaixo, eu fico afetado. Você fica afetado. A não ser que você seja uma pessoa muito insensível. Mas não. Nós, como crentes, não somos tão insensíveis assim para ver uma pessoa prostrada e não nos envolvemos, de alguma maneira, emocionalmente com essa pessoa. O assunto autoestima, ele é apelativo por isso. Puxa, essa pessoa precisa lidar com a autoestima dela. E isso pegou, porque desviou do problema do coração. Então fica se trabalhando com esse assunto, autoestima, e não vai descobrir o que de fato está fazendo aquela pessoa estar triste, cabisbaixa, surumbática, macambúzia. Ok? A Bíblia está dizendo, eu não concordo com isso, está aí na lista. Qual é a estima bíblica? Então abre agora em Mateus, deixa eu deixando aqui marcado, que a gente vai voltar para 2 Timóteo toda hora, tá? Se você quiser deixar aí marcado, deixe marcado. Volta aí vai para Mateus agora, 6, 32 a 34. Em vez de sermos amantes de nós mesmos e buscarmos o nosso reino, buscarmos a nossa vontade, o que, que diz a Bíblia? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui eu estou mexendo com aquela pirâmide do Maslow, ok? Necessidade fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de autoestima, autorrealização. O Senhor está falando, você não precisa buscar isso. Deus sabe que você tem. Você busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então eu não tenho que... eu preciso. Eu tenho necessidade. Não, Deus sabe quais são as nossas necessidades. Segundo, a autoestima bíblica, muda para mim, Mateus. A autoestima bíblica pagã pensa de si mesmo, não é, o que não convém. Quando a autoestima bíblica pensa o que convém. Então, 2 Timóteo 3, de novo, 2. Vamos lá. Há umas outras palavras interessantes aí que lidam com autoestima. Os homens serão egoístas, né? Aí tem arrogantes, ok? Jactanciosos. Essas duas palavras estão ligadas a eu pensar melhor de mim mesmo. Eu me acho valoroso. Eu me acho importante. Essas são essas duas palavrinhas aí para a jactancioso, significado para jactancioso e arrogantes. A Bíblia diz o contrário disso. A Bíblia diz, eu não concordo com jactância, eu não concordo com arrogância. Com o que é que eu concordo, diz a palavra de Deus? Romanos 12, a palavra de Deus diz o que é que ela concorda. Então abre aí comigo em Romanos capítulo 12, o versículo 3, olha só que interessante. A palavra de Deus diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, como é que eu penso de mim mesmo? Segundo o que Deus pensa de mim mesmo. Então, eu tenho que procurar na Bíblia o que é que Deus pensa de mim mesmo. Quem sou eu? Segundo o espelho de Deus, não o espelho da autovalorização, do amor próprio, da autoestima, do autorreconhecimento. É diferente. Quando se trata de autoestima de maneira humanista, o tratamento é levar o indivíduo, amor próprio, a se levantar, porque ele está prostrado, ele precisa ser levantado. A Bíblia diz assim, o espírito abatido, quem o levantará? Nós temos a resposta na Bíblia. Deus é quem levanta. Salmo 50, 15, Salmo 121, 1, Salmo 18, 6 e assim vai. Ok? Quando em Provérbios 14, 30 tem o espírito abatido, quem o levantará? Ele está tratando de um problema. Existem espíritos abatidos e precisam de ajuda. Mas eu não vou levantar um espírito abatido dizendo para ele, você precisa se auto-amar, você precisa se auto-valorizar, você precisa... Porque eu vou criar o quê? Um jactancioso, um arrogante, um altivo. E é isso que tem acontecido na maioria das vezes. E não se trata do problema do coração. A Bíblia diz, eu não concordo com jactância e com arrogância, eu concordo com pensamento moderado sobre si próprio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, como é que eu tenho que me ver? Como Deus me vê? Então, eu vou me procurar aqui. Como é que Deus me vê como pessoa? Como é que Deus me vê como pastor Darcy? Como é que Deus me vê como Teresa? Como é que Deus me vê, não é? E assim por diante. Então, eu tenho que procurar na Bíblia como é que Deus nos vê. E ensinar a pessoa isso. E aí ela vai, então, tendo um pensamento moderado de si próprio. Ok? Mais um. A estima bíblica é diferente da pagã, pois prega a autonegação e não a autossatisfação, a autorrealização, a autoestima. Ok? Então, a pagã... Vamos lá, 2 Timóteo 3, 4. Vamos lá para mais palavrinhas aí dessa lista tenebrosa. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Está vendo só? Essa palavra prazer é a palavra hedonia, hedonista. Tá? É a palavra do prazer. A palavra de Deus, ela está nos alertando com respeito a prazer. Não quer dizer que a Bíblia não queira que nós não tenhamos prazer. Ok? O que a Bíblia diz? Antes o seu prazer, então a Bíblia quer que eu tenha prazer. Mas qual é o objeto do meu prazer? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, não em mim mesmo. Ok? Quando eu tenho prazer em mim mesmo, no meu coração, nas minhas realizações, no meu amor próprio, então eu sou mais amigo dos meus prazeres que amigo de Deus. E aí leva os indivíduos a acharem que podem estuprar uma menina. Que um grupo pode chegar, dopar uma menina e estuprá-la sexualmente. Leva o indivíduo lá nos Estados Unidos a achar que ele pode pegar uma arma, entrar numa escola e matar os amigos. Porque ele é dono da situação, ele está no controle por causa da arma que ele tem na mão dele. E assim por diante. São mais amigos do prazer do coração, do prazer da alma, do prazer do espírito, do que amigos de Deus. O que Lucas 9 diz? Vamos lá. Um contraponto dessa lista de 2 Timóteo 3. Lucas 9, do versículos 23 a 26, a Bíblia diz assim. Vamos lá? Lucas 9, 23 a 26. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Está vendo só? Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. É diametralmente contra esse assunto de autoestima, essa palavra de Jesus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e da do Santo Anjo. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele está trabalhando aqui e dizendo, olha... Tomem cuidado com os prazeres do coração de vocês. Tomem cuidado com o gosto pessoal de você. Nós temos uma natureza corrupta, pecaminosa. O nosso coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? De Jeremias 17. Logo depois a Bíblia diz: o Senhor é quem esquadrinha o coração. Esquadrinhar é a palavra que mede, que conhece os perímetros, não é? Os meandros do coração. Então é Ele que tem que determinar quais são os meus prazeres. E Ele determina. Deus quer que eu tenha prazer. Deus quer que eu tenha prazer nos meus filhos. Deus quer que eu tenha prazer no meu cônjuge. Deus quer que eu tenha prazer na minha igreja. Deus quer que eu tenha prazer num descanso sabático. Não é? Deus quer que eu tenha prazer na música. E assim por diante. Isso está tudo na Bíblia. Nós encontramos a teologia do prazer na Bíblia. Mas do prazer segundo a vontade de Deus. Não segundo o coração do homem. Então, essa é a diferença da autoestima bíblica com a autoestima pagã. Pode passar, Mateus. Então, qual que seria o tratamento que a Bíblia dá para quando há um problema de autoestima? Eu vou partir do pressuposto que quando alguém vir uma pessoa prostrada, está com problema de autoestima. O que que a Bíblia diz com relação a isso? Ok? Na verdade, a Bíblia não reconhece a autoestima, nós já vimos isso. Então, na verdade, o que ela fala? Mata a sua natureza pecaminosa. Olha lá, Colossenses capítulo 3. Então, você não tem que pensar na autoestima, você não tem que pensar na autorrealização. Você não tem que buscar a autoestima, buscar a autorrealização. O que é que a gente busca? Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim, ó, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não é as coisas do nosso coração. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não são as coisas do meu coração. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós e vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então, o que é que eu penso, o que é que eu busco? As coisas de Deus, não a do meu coração. Eu me lembro que lá no seminário, onde eu dava aula, e os pastores aqui, eu também estudei, teve uma época que um professor lá pediu para ler um livro. Os sete hábitos das pessoas mais eficazes, sete hábitos, do Covey, Stephen Covey. E o Stephen Covey, ele é um mormon, e o livro parece ser evangélico, tanto que esse pastor adotou esse livro para os alunos. E como estava uma febre de todo mundo ler esse livro, eu comprei o livro, vou ler o livro. De repente o livro é bom, né? Vamos ler. Chega num determinado momento do livro lá, não me lembro agora bem a página, mas deve ser página 67 ou 64. Tem uma expressão assim do Covey. Porque no seu coração reside todas as soluções para os seus problemas. Isso não é verdade bíblica. Isso é uma mentira. Aliás, a Bíblia fala exatamente o contrário. Que o meu coração é desesperadamente corrupto. Que o meu coração me engana. Jesus diz nos evangelhos que é do coração que procedem todos os maus desígnios. Então, essa é uma visão humanista. Que o homem tem a resposta. E a propósito, eu me enfiei numa pós-graduação humanista. Pedagogia empresarial que eu fiz era plenamente humanista. Faculdade era humanista, meus professores humanistas. E eles achavam que o homem tem resposta para o homem. Quando a gente abria a Bíblia e mostrava o que de fato a Bíblia está propondo para a solução, a boca ficava aberta. Eles falavam assim, a Bíblia fala sobre isso? Fala, professor, eu não levava a Bíblia em papel, estava aqui no meu iPad. Eu falava, lê aqui o senhor, professor, lê para a classe. E ele lia, e ele ficava de boca aberta. Por quê? O homem não tem resposta para o homem. Se tivesse, o mundo não estava do jeito que está, gente. Se o mundo ouvisse a palavra de Deus, reforma agrária não seria o que é hoje. Eu conversei com um menino que está chegando aqui na igreja, que é advogado. E ele fez um trabalho na faculdade que eu quero ler. Eu falei, você pode me mandar esse trabalho que eu quero ler urgente. Que é, ele fez uma comparação de um escrito que existe no direito com relação a leis hebraicas, comparando com o Deuteronômio. E ele chegou à conclusão que aquilo que aquele autor, é um autor hebreu, né, um advogado hebreu, um jurista hebreu, escreveu, está tudo embasado no Deuteronômio. Então ele falou, isso aqui não é desse homem, isso aqui é de Deuteronômio, foi escrito muito antes do que ele escreveu. Não é? E ele então provou no trabalho dele que o que estava sendo respeitado, requerido, executado na lei lá em Israel, na verdade já foi escrito há muito tempo no Deuteronômio. E ele demonstrou isso. Eu estou louco para ver esse trabalho, porque eu falei para ele que um dos outros livros que eu tenho vontade de escrever é mostrar como a Bíblia lida com a sociologia, direito, a psicologia, antropologia e assim vai. Para as pessoas aprenderem, o que vocês já aprendem nessa igreja há muito tempo, que a Bíblia não é apenas um livro religioso, correto? A Bíblia é um livro para a vida toda. É também um livro religioso, mas é muito mais do que isso. A gente acredita tanto que a Bíblia é um livro religioso que a gente só lembra dela no domingo, não é verdade? Essa é a mania da igreja brasileira. É tão religioso que a gente só lembra dela no domingo e esquece todos os dias dela. Por quê? Porque não aprendemos. As pessoas não falaram para nós. A Bíblia, ela é um livro para a vida toda, para todos os seus segmentos, para respostas. Se o governo brasileiro ouvisse a palavra de Deus, não teríamos pobre nessa terra, não teríamos gente sem terra, não teríamos presídios superlotados, custeados pelo seu imposto e pelo meu imposto. Sabe o que se teria nesse Brasil? Cidades refúgio. Sabe quem ia bancar o próprio presídio? O próprio preso, trabalhando lá na cidade de refúgio. E enquanto não morresse o sacerdote, ele que tomasse cuidado para não fugir de lá. Porque se fugisse, a lei dizia que a família que foi ofendida podia tirar a vida dele. Você ia fugir de uma cidade de refúgio? Você acha que os camaradas não tinham botado alguém da família lá? Fica de zóio aí. Se o indivíduo pular para o portão para fora, passa a faca no pescoço dele. Não fugia. Não tinha fuga, Israel não gastava um centavo, porque os camaradas tinham que entrar lá na cidade de refúgio e produzir lá para comer, para viver, e só podia sair com a morte do sacerdote. O sacerdote vivia por uns 80 anos, o cara foi preso. Quando o sacerdote tinha 30, ia ficar 50 anos na cidade de refúgio. Não ia ficar atrás das grades, não estava atrás da grade, não precisava de guarda, não tinha que pagar guarda nenhum. Guarda com cacetete, com pistola de choque, nada disso. Você está agora sujeito à cidade de refúgio, nós vamos te levar lá. Você não sai daí, até o sacerdote, sumo sacerdote morrer. Se você sair, é por seu risco e por sua conta, porque se você sair... A família que você ofendeu, se você matou, estuprou, que eram crimes passíveis da cidade de refúgio, podem matar você. De sã consciência, você acha que o cara ia sair? Porque a família não era 1, 2, 3, 4, como somos família hoje, era um clã, era uma tribo. É a sua família inteira, todos os Zborovs que do mundo... Estavam de olho naquele indivíduo que ofendeu a minha família. Tem Zborovski aqui no Paraguai, na Eslováquia, na Letônia, na Polônia, já achei na Ucrânia, que é oriundo lá dos Zborovski. Tem Zborovski em todo lugar. Eu descobri isso. A gente não se conhece, mas é tudo a mesma clã. Era assim que funcionava em Israel. Alguém ia fugir da cidade de refúgio? Não gastava um centavo do imposto. Aliás, nessa época não tinha nem imposto, porque eles não tinham rei ainda, né? Depois que eles quiseram rei, Deus avisou, vocês querem rei? Vai ter que pagar imposto para o rei, vai ter que bancar o rei, vai ser custoso. Deus já sabia que ia aparecer um rei que ia aumentar o reinado para caramba em custo, que era o seu Salomão. Vocês vão ver, vocês vão ter que dar o boi de vocês, vocês vão ter que dar para o rei. Vocês querem? Ah, nós queremos o rei, queremos ser igual às outras nações. E essa é a história de Israel, minha gente. Aí começaram a reclamar, porque pagava imposto. Tem divisão do reino por causa de imposto, trabalho forçado, trabalho a mais do que precisava e não ganhava hora extra, porque Salomão aumentou. Parece a história do Brasil, não parece? Dos nossos dias. Nada de novo debaixo do céu. Não teve responsabilidade fiscal, aumentou os custos, quem pagou? O povo, sempre é assim, é igualzinho hoje. Tá? Só que lá chamava Salomão, aqui chama Dilma. A diferença é essa. Vamos lá. Se ouvisse a Bíblia, resolvia. A mesma coisa acontece aqui. Se a gente ouve a Bíblia, resolve os problemas. Não é problema de autoestima. É problema do meu coração que precisa ser resolvido à luz das Sagradas Escrituras. Qual é o meu problema? A gente tem que descobrir. O que é que você está sentindo? Como é que você sente? O que é que acontece quando você sente? É assim que a gente descobre. Sabe como se descobre? Faz um diáriozinho. Põe para mim quando é que você explode. O que está acontecendo? Hoje o meu aconselhado veio com o diário. Quando é que você explodiu? Ah, pastor, ó, eu levantei a voz com a minha avó, porque eu queria ir na padaria às 9 horas e ela achou que era perigoso. Mas a padaria é do lado da minha casa. Só queria ir comprar um pão lá. Então eu acabei... Eu falei, o que é que você explodiu? Você gritou com ela? Você bateu na sua avó? Não, pastor. Só falei um pouco mais alto, porque eu fiquei irritado. Qual adolescente, qual jovem, qual criança, você diz, ele diz assim, posso ir comprar um doce na padaria? Você diz não, ele vai falar, que bom, mãe Isa, Deus te abençoe. Você é uma excelente mãe de não me deixar ir para a padaria às 9 horas. Algum filho nosso vai fazer, a Zoe faz isso? A Débora também não, Daniel também não. Eu não fiz isso com meus pais. Porque nós temos uma vontade própria. Normal, o que você fez? Você gritou assim com a sua avó? Vó, eu vou! Não, pastor, eu respeito a minha avó. O que você fez? Falei, pô, avó, eu já tenho 19 anos, eu posso ir. Normal, meu filho. Você agiu normal. Não está certo, mas normal. Foi até menos do que eu esperava. Eu ainda falei para ele, eu acho que eu teria um ímpeto muito maior do que o seu. Esse menino, porque teve essas reações uma vez ou outra, pode ter sido até um pouquinho mais intempestiva, taxaram que ele tinha problema de bipolaridade. Aí o que, que acontece? Cai na mão de uma pessoa que está com a autoestima muito à flor da pele dela, ele vê ele macambúzio e tal, aí esse menino também tem problema de autoestima, nós vamos ter que trabalhar os altos valores dele, as altas realizações, pronto. Começa a trazer problema sobre problema sobre problema e não resolve a questão. Esse é o problema. Então, primeiro, pensa nas coisas de Deus, pensa nos planos que Deus tem. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, diz Jeremias 29:11. São diferentes. Então, vamos ver o que é o seu problema. Que tem problema, nós não podemos negar. A pessoa está triste, ela está caída, ela está deprimida. Ela tem problema, gente. Não é isso. Ela tem. Mas o problema dela não é autoestima. O problema dela é outro. Nós temos que descobrir qual é o problema dela para que, à luz da Sagrada Escritura, seja oferecido uma solução. E ela, então, volte depois de um tempo de aconselhamento com um sorriso no rosto, com o poder da graça na vida dela e curada. É isso que nós precisamos aprender, sempre com Deus. Mais um. O tratamento da autoestima se dá pela correção dos pensamentos. Muitas vezes as pessoas, Peraí. Vamos pensar o que é verdadeiro. Jeremias, quando falou para Deus, eu não passo de uma criança. Deus falou, não passa mesmo. Aí ele apelou, né? Também não precisa fazer isso comigo. Não é? Moisés, quando começou, mas eu não sou capaz, começou até a gaguejar, né, perante Deus. Deus falou, ou você vai morrer. Então eu vou. Não é? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, os seus sentimentos não são os meus sentimentos. A palavra pensamento em Filipenses 4:8, não é? Tende o mesmo pensamento, pensar naquilo que é verdadeiro e tal, e em Filipenses 2, tende o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus, é a mesma palavra também para sentimento, a mesma palavra na língua grega, para pensamento é para sentimento. Então, está tudo misturado, ok? Então, o que a Bíblia está dizendo? Os meus sentimentos, os meus pensamentos têm que ser os pensamentos e sentimentos de Deus em mim. Então, o que é que Deus pensaria nessa hora? O que é verdadeiro? O que é verdadeiro para Deus? O que é de boa fama para Deus? O que tem de virtude para Deus? Vamos descobrir o que Deus pensa sobre isso. Não o que a tal pessoa pensou, não o que o pastor Darcy pensa. Por isso que eu falo, a minha opinião é que menos importa em toda a história. A sua opinião é que menos deve importar em toda a história. Eu não quero ter opinião própria, sabe por quê? Do momento em que eu tiver uma opinião própria, eu posso estragar uma vida inteira num aconselhamento. Uma vida inteira. Tem um caso lá na minha cidade, em Sorocaba, que era uma igreja neopentecostal, e uma família levou um nenê que tinha muito problema de choro. Provavelmente ele ou tinha cólica, ou era indisciplinado, porque todo nenê já é indisciplinado, já nasce indisciplinado. Por isso tem o choro da... Tem o choro da fome, o choro da dor e o choro da manha. Você nunca ouviu a sua mãe falar isso, que você tinha isso? Você nunca ouviu a sua avó falar que a sua mãe tinha isso? Choro da dor, choro da fome, o choro da manha. Ok? Esse nenê foi levado na igreja. O pastor emitiu a sua opinião própria. Isso é o demônio da língua solta nesse nenê. Corta a língua dele. Falou assim. Sabe o que esse casal fez? Esse nenê, deram um copo de água fervendo para esse nenê e cortaram a língua do nenê. Cortaram a língua do nenê. Isso não é historinha da Carochinha. Isso aconteceu na cidade de Sorocaba. Se você for pesquisar, acho que vai uns 15 anos atrás, você vai pesquisar, você vai achar isso lá. Esse casal foi para a cadeia, morreu, mataram. Os próprios presos têm a sua própria lei. Não é? Tinham que ficar em cela separada, né? Cela selada. Mas acabaram, sei lá, fazendo o quê? Pegaram esse casal, as presas mataram a mulher e os presos mataram o homem e houve uma junta médica na cidade e reconstituíram a língua desse nenê. Olha o que uma opinião... Lógico que eu estou usando um extremo, tá bom? Mas olha o que uma opinião própria pode fazer. Então, eu não posso ter opinião própria. Eu quero ter a opinião de Deus. E Deus diz... Pense naquilo que Deus pensa, sinta aquilo que Deus sente. Não é o que autor tal diz, pastor tal diz, não, é o que Deus diz. Deus é quem manda nessa história, ok? Isaías 55, 8, fala algo para nós com respeito a isso. Abre aí comigo, vamos ler juntos aí. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o que Deus está dizendo aqui? Está dizendo para Israel que Israel pensava errado, buscava errado, e está falando para nós também. Que nós, se nós confiarmos no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, a gente vai pensar errado, vai buscar errado. Então essa é a maneira com que Deus trata esse assunto que nós conhecemos hoje, chamado autoestima. Ok? Mais um, Mateus. E o tratamento da autoestima se dá pela correção dos sentimentos. Falei disso, Filipenses 2:15. Tende o mesmo, se quer a mesma palavra para pensamento, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, como é que Jesus sentia? Como é que Jesus lidou com a tristeza? Isso é um estudo bacana para você fazer nos evangelhos. Jesus ficou triste? Ficou. Qual o episódio que Jesus ficou triste? Isso, a Bíblia diz até que ele chorou. Como é que ele lidou com a morte? Como é que Jesus lidou com a morte? Como é que ele lidou com a tristeza? Como é que ele lidou com a frustração? Jesus ficou frustrado? É que frustração é uma palavra negativa, tá bom? Mas olhe para a frustração com uma palavra, aquele sentimento, esperava uma coisa, fizeram outra. Ah. Isso no templo, os mercadores do templo. Qual outro momento em que Jesus ficou frustrado com a atitude, com a escolha humana? Oi? Ok, quando a mãe de João e Tiago, não é? Uma das mantenedoras de Jesus achou que, por ser amiga íntima dele, podia pedir para os filhos que um sentasse à direita e o outro à esquerda. E Jesus diz: não é assim no meu reino. Isso é uma forma de frustração. Jesus não aprende, né? Não é assim no meu reino. Né? Jesus ficou decepcionado. Ok? Jesus ficou. Isso! Isso, exatamente. Quando Pedro fica tentando, né, demovê-lo do sentimento da cruz, ele diz: o que, que ele diz, inclusive, para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, não é? E eu estava com o assunto quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus olha, lembra que Jesus olha no olho dele e ele chora amargamente. Será que Jesus não se decepcionou com a atitude de Pedro? Mas não a decepção por causa do meu pecado pessoal, por causa do pecado do outro, porque Jesus não tinha pecado pessoal. Como é que ele lidou com isso? Eu tenho que aprender isso. Como é que Deus, em Jesus, porque Jesus é Deus, lidou com os sentimentos de tristeza, frustração, decepção, ira? Jesus ficou irado? Você acha que ele expulsou os mercadores do templo como? Show, gente, vamos embora. Sai daí. Não, a Bíblia diz que ele desceu o reio. Não nas pessoas, mas na situação. Então, como é que ele lidou? Esses são os meus sentimentos. Eu não tenho que lidar com os meus sentimentos segundo o homem. Eu tenho que lidar segundo Deus. Por isso que Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é assim que a gente tem que lidar com a autoestima. A autoestima não é um problema. Não existe, na verdade. A autoestima, ela existe já demais nos indivíduos. E, aliás, quando alguém está macambúzio, surumbático, é problema de super autoestima. Ele foi decepcionado, ele foi contrariado, ele foi entristecido porque alguma coisa não saiu como ele queria. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas e um pessoal mais simples, não é? É um pessoal mais pobre, eles não têm problema de autoestima? Não. Quando esses indivíduos estão assim: ah, coitado de mim, isso é um tipo de orgulho chamado autocomiseração. Ninguém precisa viver assim. Independente do quanto eu ganho e da minha classe social, ninguém precisa viver como... isso é só para quem tem mais de 50 ou 40 anos. Acho que 40 não pegou essa fase, mas de 50 pegou. Oh, vida! Lembra da hiena? Lembra do Lipe? Do leão Lipe? Você pegou isso com 40 anos? Pegou? O Lipe e o Hardy. Lembra do Hardy? Hã? Você não pegou, Carla, pela madrugada. Pegou? É mesmo? Mas então, assistiu agora, ultimamente, com os filhos. Não é possível. Lembra desse desenho, gente? Ninguém tem que viver assim, independente da minha classe social. As pessoas têm a dignidade pessoal dada por Deus. Eu tenha milhões, eu tenha centavos, eu tenho a imagem e semelhança de Deus em mim. Eu não tenho que viver. Isso é um tipo de orgulho. Isso não passa de orgulho também. Há pessoas orgulhosas porque têm demais e há pessoas orgulhosas porque têm de menos. Isso é um tipo de orgulho. Que a pessoa fica fazendo isso para chamar atenção para ela, para que as pessoas olhem. E aí a gente ouve assim: ah, mas eles têm problema de autoestima. Tem. A autoestima deles está tão supervalorizada que eles ficam fazendo isso para chamar atenção para eles. Está vendo como a Bíblia lida com isso? A Bíblia trabalha com isso. Então, o orgulho, ele não é só o orgulho arrogante, ele também tem o orgulho, não é? Que é o autocomiserativo, não é? Coitado de mim, ai de mim. Ah, isso é um tipo de orgulho que precisa ser tratado nas pessoas. Então, é assim que a Bíblia olha para a autoestima, ok? Logicamente, eu dei uma visão panorâmica para você mais ou menos entender por causa do nosso tempo. Mas quando você faz um aconselhamento com respeito a isso, você então tem que dar todos os mecanismo. Eu não falei que a pessoa tem que sentir como o Senhor Jesus sente? Então, eu descobri lá qual é o problema dele, tal, e ele precisa corrigir o sentimento dele. Bom, então nós vamos corrigir o seu sentimento. Como é que Deus pede para você se sentir nesse momento da sua vida? Veio lá no diáriozinho, nós descobrimos na vida dele que ele tem um determinado sentimento. Olha, a Bíblia diz assim, aí eu vou abrir a Bíblia, e vou mostrar para ele, Deus trata desse sentimento dessa e dessa maneira. Então, daqui para frente, ó, nessa semana, você vai fazer isso, isso. Então, eu vou dar tarefas para que ele desenvolva essa situação. Ok? Perguntas? Alguma pergunta? Não? Então, vamos orar e já terminamos. Deus abençoe, que você nunca tenha problema de autoestima. Ok? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão clara, tão objetiva, tão viva, tão eficaz, de maneira que nos ajuda a resolvermos as questões da nossa vida, as questões da nossa existência aqui na Terra. E como é bom saber que o Senhor se envolve na nossa história, que o Senhor se envolve com os nossos problemas diários e que o Senhor tem na tua palavra tudo o que precisamos para vermos soluções e vivemos uma vida abundante em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que eles sejam também, Senhor, como nós aqui no santuário, assistidos e revestidos pela tua graça maravilhosa. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente.